Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Alegria muito grande para eu poder estar aqui com vocês hoje. É muito gostoso ver alguns rostos conhecidos, né? Para quem não sabe, eu cresci nessa igreja, basicamente. Então é muito gostoso ver alguns rostos conhecidos aí, de pessoas que eu me lembro da minha mocidade. Mas é mais gostoso ainda ver novos rostos, ver novas pessoas, porque isso é sinal da fidelidade de Deus, da graça de Deus sobre essa igreja, que Deus continua operando e crescendo e agindo e vendo vidas chegando a Jesus. E para mim isso me dá muita alegria estar aqui. Como o Patrick falou, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Rosa. E então, para alguns que só conhecem talvez eu como irmão do Célio, eu sou Maurício, eu sou casado com a Kristen e tenho três filhos: o Thomas, de 8 anos, que é o mais velho, e um casal de gêmeos de 4 anos, o Nathaniel e a Emma, né? E já faz 20 anos que eu moro no Canadá. E por algum motivo Deus acabou dirigindo a minha vida dessa forma, e eu fui parar no Canadá 20 anos atrás. E há 14 anos atrás eu conheci hoje a minha esposa, e nós nos casamos e tudo mais. E eu sou parte de uma igreja no Canadá, uma igreja que há 13 anos atrás começou a primeira igreja brasileira no oeste do Canadá. E hoje nós somos uma igreja misturada, não é só uma igreja de brasileiros, é uma igreja mista, uma igreja que existe imigrantes, canadenses e tudo mais. E eu sou um dos 4 pastores ali, digamos assim. Eu tenho o meu trabalho, eu trabalho para uma organização que se chama Impactus Promise Keepers Canada. É uma organização que ministra para homens. Então, o meu trabalho, já faz 8 anos que eu trabalho basicamente período integral com essa organização, né? E então, eu tive o privilégio então de estar aqui, estou aqui com a minha esposa Kristen, que também teve o privilégio de passar um tempo na China. Depois, quando ela voltou para o Canadá, nós nos conhecemos, e assim por diante. E como o Patrick mencionou, eu tenho uma gratidão muito grande por essa igreja. Uma gratidão que, durante todo esse tempo, diante de tantas lutas, né, a igreja, eu sei de pessoas orando por nós, orando por mim, orando pela minha família, e a gente sabe, a gente sente realmente a presença, o poder, o agir de Deus por causa da oração dos irmãos, né? E eu sou muito grato a essa igreja por isso, né? Então, seja nos últimos 4 anos com a situação do Nathaniel, depois nos últimos anos com a situação da saúde da Kristen. Então, eu sou muito grato, eu queria estender a minha gratidão aos irmãos por isso. E dizer também que é uma honra para mim. Se você perguntasse para mim há 20 anos atrás que um dia eu estaria aqui nesse púlpito podendo compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, eu ia falar que você estava louco. Porque realmente isso, eu me lembro eu sentado aí, e é um privilégio poder estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês, um lugar onde eu me lembro quantas vezes pessoas tão amorosas subiram aqui. Eu me lembro muito, né, do seu Fred, do seu Varidel, tantas outras pessoas que subiram aqui e compartilharam a palavra do Senhor e que nutriram a minha vida. É uma honra eu estar aqui, né? O que serve realmente um bom gancho para nós começarmos a nossa meditação desta manhã. E antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, eu queria orar, né? Você gostaria de orar comigo mais uma vez? Vamos orar mais uma vez, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus tão gracioso, tão amoroso, tão bondoso. Obrigado por nos lembrar nesta manhã já, através dos cânticos, ó Deus, não somente da Tua fidelidade, da Tua provisão, das constantes bênçãos do Senhor sobre nós. Nos lembrar também que o Senhor é um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, e é um Deus que nos ama infinitamente. Obrigado, ó Deus. A minha oração neste momento, que diante do Teu povo, diante da Tua palavra, deixe o Teu Espírito, eu peço, que o Senhor fale conosco. Pai Santo, nós nos rendemos ao Senhor, à Tua Palavra, e peço ao Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito fale conosco, transforme os nossos corações e nos leve mais perto do Senhor, amar o Senhor de maneira mais profunda, mais verdadeira. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Como já foi falado aqui, esse é o primeiro domingo do ano, né? Então eu poderia chegar aqui e falar, vamos falar sobre algumas resoluções de ano, né? Objetivos, promessas, o que a gente pode fazer para 2022, para ter um ano bom e tudo mais, mas quando eu penso nisso, eu olho para esse ano que se passou, esses últimos dois anos, na verdade, eu penso na pandemia, eu penso na situação onde eu vejo muita gente, muita dor, muita ansiedade, muita insegurança, muito medo e muita falta de esperança por aí. E quando eu penso nisso, eu acho que essa é um tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta manhã. Né? Veja, por exemplo, algumas matérias que saiu este ano, de 2021, no Brasil e no mundo aí. Veja aí, algumas matérias, por exemplo, né, saiu tanto no jornal quanto na internet. Primeira delas fala o seguinte: brasileiro espera eleger em 2022 quem tire o país do buraco. Né? Então nós vemos aí que existe uma ansiedade, um desejo, o brasileiro está esperando por alguma coisa. Né? Mais uma aqui, ó. 76% dos brasileiros acham que a recuperação no Brasil só virá depois de 2023, diz o Ipsos, I-P-S-O-S aí. Eu que nem sei que organização é essa, mas essa é uma matéria da revista Veja, Exame. Né? E a última aí, que é muito realmente na América do Norte, diz que 51% dos jovens de 18 a 24 anos de idade, americanos, dizem que se sentem mal, deprimidos ou sem esperança. E essa manhã eu gostaria de sugerir aos irmãos que não é essa crise mundial, não são essas crises econômicas a causa de tanta desesperança que nós temos. A pandemia, as crises financeiras, elas simplesmente vieram trazer à tona aquilo que no fundo é a realidade do ser humano. Ela simplesmente veio mostrar a mim e a você a desesperança, as dores, as ansiedades que nós temos como humanos, como seres humanos. E a razão disso é porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, a esperança não é um acessório que você simplesmente coloca na sua vida. Não é como um brinco, ou um colar, ou um relógio que você põe e você segue a sua vida, agora eu vou adicionar a esperança. Então você põe um relógio, você põe um brinco, um colar, e agora você tem esperança. Não. A esperança, por definição, é aquilo, é algo, é aquela coisa que você espera do futuro, é aquela coisa que você espera do amanhã, e tudo na sua vida vai ser direcionado àquilo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês aí que estão saindo da faculdade ou começando a vida de trabalho, vocês aí que estão talvez pensando no emprego ou começaram a trabalhar há alguns anos, vocês imaginam que vocês devam contribuir para a aposentadoria. Então, na sua cabeça você fala, eu vou contribuir, vou trabalhar por 40 anos, daqui 40 anos eu vou me aposentar e aí eu vou curtir a minha vida. No fundo, no fundo, o que você está fazendo é, você está colocando a sua esperança naquilo ali do futuro, daqui 40 anos que você vai curtir a sua vida. E por causa disso, você vai tomar decisões hoje de como você vai viver a sua vida. Talvez você vai economizar dinheiro, vai colocar dinheiro na previdência privada, talvez você vai cuidar da sua saúde, talvez você vai trabalhar horas extras para ganhar mais dinheiro. Você percebe que a esperança, na verdade, ela tem a capacidade de formar a maneira como você vai conduzir a sua vida. A esperança, ela tem o poder de influenciar como você vai viver a sua vida no dia a dia, as mil e uma decisões que você toma diariamente. Isso é esperança. A esperança, ela é mais central à nossa vida do que nós imaginamos. E por isso que esse é um tema importante para nós. Porque seja você cristão, seja você não cristão, todos nós criamos e temos esperança. Todos nós criamos, esperamos em algo do futuro que vá nos trazer algum significado, alguma razão para acordar cedo amanhã e ir trabalhar e cuidar da casa, cuidar da família e assim por diante. E se há um tempo onde nós precisamos de esperança, é agora, não é? Se há um tempo, se há um ano que todos nós precisamos renovar e encontrar esperança, é agora. E para isso, então, o nosso tema de hoje, o título que eu dei para esse momento de meditação nossa é Encontrando e Nutrindo Esperança. E para aqueles que gostam de fazer anotação, essa vai ser uma meditação muito simples. Tem apenas dois pontos essa meditação. O primeiro ponto é o seguinte, você vê lá, encontrar a esperança, e nós vamos ver aqui na passagem de 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 6 ao verso 18. Então, o versículo 6 e 7 nos fala dessa esperança, de encontrar essa esperança. E depois, os versículos de 4 a 6 e de 12 a 18, de como nós nutrimos essa esperança. Porque, deixa eu falar uma coisa, tão importante quanto encontrar a esperança é nós sabermos como nutri-la. Tão importante quanto nós encontrarmos esperança é fundamental nós sabermos como nós iremos nutri-la. Tá bom? Vamos lá então. Vamos ler então aqui 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 18, e eu vou ler então aqui na minha tradução da Nova Versão Transformadora. E a minha tradução, ela diz assim: pois Deus, que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande tesouro, esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Deus, a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Crie em Deus e por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Vamos ver então aqui, começar pelo primeiro ponto, encontrar a esperança. Veja lá, uma coisa muito interessante que nós vemos nesse capítulo 4 de 2 Coríntios, eu não vou entrar em muito detalhe do contexto de Coríntios, da cidade de Corinto, mas eu queria dizer o seguinte, Paulo ele começa no versículo 1 do capítulo 4 falando o seguinte: nunca desistimos, nós nunca desistimos. E ele termina ali, quando ele conclui ali no final do capítulo 4, ele fala, nós nunca desistimos. É como se Paulo estivesse falando o seguinte, olha, eu não desisto e por causa disso eu não desisto. E ele termina falando, por essas razões, por causa dessa esperança que eu tenho, eu não posso desistir. Existe algo que me impede de desistir. Só que uma coisa que é muito interessante aqui é o seguinte. Paulo, ele era um camarada que ele apanhava de todos os lados. Paulo, ele era um cara que ele apanhava de todos os lados, por quê? Para os judeus, ele era um traidor. Para os judeus fariseus, ele era um traidor, porque ele havia negado então a tradição judaica para seguir Jesus Cristo. E para os judeus que se converteram ao cristianismo, para os judeus que reconheceram Jesus como Salvador, Paulo, ele havia se desviado do verdadeiro evangelho, porque para Paulo não era necessário fazer certas observações da lei de Moisés que não fazia mais sentido. Além disso, nós vemos na história de Paulo, nós vemos ali no livro de Atos, nas próprias cartas que Paulo escreve, das inúmeras vezes que Paulo conta das suas aflições, das suas lutas, naufrágios e assim por diante. Paulo, ele era um cara que ele era pressionado de todos os lados. Paulo, ele era uma pessoa que não somente as dificuldades da vida do dia a dia, mas pessoas ao redor dele. Paulo, ele era acusado de ser um apóstolo meia boca. Paulo, ele era acusado de ser um apóstolo farjuto. Ele era acusado de ser uma pessoa financeiramente interesseira, de que ele plantava igrejas simplesmente para ter benefícios financeiros para si. Esse era o contexto que Paulo ele vivia. Por isso que nós vemos em quase todas as cartas que Paulo escreve, Paulo ele começa suas cartas falando: eu, Paulo, apóstolo, segundo chamado de Deus. Então Paulo está constantemente defendendo essa autoridade que Deus lhe deu como apóstolo. E nós vemos então Paulo constantemente se defendendo, justificando das dores, das lutas. E muitos diziam: Paulo, você não pode ser verdadeiramente um apóstolo, porque olha a sua vida, os judeus não te ouvem. Olha a sua vida, só tem desgraça. Como pode isso? Só tem lutas. Só tem desafios. Como pode isso? E aqui nesse texto, então, nós vemos o seguinte: quando Paulo fala aqui, nós nunca desistimos, essa palavra no grego do Novo Testamento, essa palavra enkakel, essa palavra ela tem um significado interessante, porque ela significa desistir, né? Mas não é um desistir o tipo seguinte: olha, eu ia colocar calça jeans, mas eu desisti e coloquei shorts. Eu ia comprar um sorvete de morango, mas eu desisti e comprei um sorvete de chocolate. Não é nesse sentido de desistir. A tradução dessa palavra, ela tem a ver com temer, tem a ver com se desencorajar, se omitir e desistir. Então, quando Paulo fala aqui, olha, eu não desisto, Paulo está falando o seguinte para a gente aqui. Ele fala assim: olha, eu nunca desisto, nós nunca tivemos medo daqueles que nos perseguem, nós nunca nos desencorajamos diante das dificuldades que nós vemos e nós nunca nos omitimos das responsabilidades que Deus deu para a gente. Quando Paulo fala aqui, eu nunca desisto, ele não está simplesmente falando, entendeu, eu mudei de ideia. Ele está falando: olha, eu sei da realidade que se passa. Eu sei que a minha vida está fisicamente em perigo. Eu sei das lutas que eu faço todos os dias. E eu também não me omito da responsabilidade que o Senhor Deus deu para mim. É importante a gente entender que é nesse contexto que Paulo fala que ele não desiste. E isso é muito importante para nós. Por que que essa afirmação ela é tão importante para nós? Fico muito feliz que você perguntou. Deixa eu explicar para você por que que essa informação é importante. Primeira coisa é o seguinte. Paulo ele diz o seguinte para a gente. Que a vida do cristão não é sinônimo de uma vida sem lutas. Primeira coisa que Paulo fala para a gente, quando ele fala eu não desisto, ele fala o seguinte: meus irmãos, a vida do cristão não é uma vida sem lutas. E a segunda coisa que ele fala é o seguinte, que a vida do cristão é uma vida marcada por coragem. A vida do cristão, e nós vamos ver um pouco mais o que significa ter essa coragem. E a terceira coisa aqui, que esse texto é um texto muito bonito, Paulo é quase poético aqui, ele faz muitos contrastes, e aqui ele faz o primeiro contraste, eu acredito, que ele fala o seguinte, ele está dizendo para nós o seguinte, que o ser humano, ele está mostrando para nós que diante das lutas, diante das dificuldades, diante da dor, diante do desespero, o ser humano, ele tende a reagir de algumas maneiras. Eu estava aqui, o pastor Patrick comentando dessa família, eu não sei quem você é, que você perdeu uma filha. Eu não consigo nem imaginar o que é isso. Eu não consigo imaginar essa dor. Mas é nessa realidade que Paulo está falando, eu não desisto. Porque nós, os seres humanos, nós temos, e aqui é muito interessante o seguinte, existe um filósofo francês chamado Albert Camus. E o Camus, ele é um cara muito interessante, porque ele olha para essa realidade do ser humano, quando o ser humano ele enfrenta dificuldades, desesperança, dor, perdas, o ser humano basicamente ele reage de três maneiras. E é isso que o Albert Camus ele diz. E a primeira coisa que o Camus ele fala o seguinte, o ser humano ele vai buscar a Deus e encontrar em Deus esse significado, essa razão, essa esperança para a vida. Embora Camus seja ateu, ele diz o seguinte, embora se você for ateu, você, mesmo que você não vá procurar no Deus vivo, você vai procurar em alguma coisa. Você vai procurar algo que vá virar esse Deus para você. Isso pode ser sua religião, pode ser a sua tradição, pode ser a sua família, pode ser o seu emprego, pode ser qualquer coisa. É algo que vai além de você. E a segunda maneira como o ser humano reage em frente às lutas, às dores, Camus ele diz o seguinte, que uma maneira que nós reagimos é simplesmente dizer essa vida não tem sentido, essa vida não tem esperança, essa vida é isso mesmo. E aí, como nós já vemos, muitos, muitos de fato desistem e tiram a sua vida. Lá em Calgary, onde eu moro, é uma cidade muito próspera. E por muitos anos foi uma cidade muito próspera por causa do desenvolvimento de petróleo. E quando teve a crise financeira de 2008 e 2014, o índice de suicídio naquela cidade cresceu exponencialmente. Infelizmente, essa é uma realidade que muitos de nós, simplesmente chegamos ao ponto de falar essa vida é muito dura, não há esperança, e desistem. Ou se não, eu creio que esse último ponto de Camus é o ponto talvez que mais nós vemos hoje na nossa cultura, na nossa sociedade, que é simplesmente dizer o seguinte, é verdade, nessa vida não existe razão, nessa vida não existe sentido, nessa vida não existe esperança, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o máximo que eu posso dessa vida, e eu vou curtir o máximo que eu puder dessa vida, eu vou tentar extrair dessa vida o máximo de felicidade que eu consiga. E aí então, é assim como muitas pessoas fazem, existe uma expressão em inglês, que nós dizemos assim, YOLO, hoje vocês vão aprender inglês, chama YOLO, you only live once, você apenas vive uma vez. Essa é uma expressão que muitos jovens usam para a sua vida, tudo que eles vão fazer, YOLO, você apenas vive uma vez. Então, significa o seguinte, curta, não tenha barreiras, faça o máximo que você pode para fazer sentido nessa vida, porque acabou, o que tem é isso. E essa maneira, então, que Paulo, ele logo de cara, ele faz um contraste para nós, que ele fala, eu não desisto, existe algo profundo, algo maior que me dá esperança e que me impede de desistir. Paulo está falando, eu não aceito, eu não vou procurar colocar algo na minha vida que vai trocar o lugar de Deus. Eu não vou simplesmente reconhecer e aceitar que nessa vida é difícil, que nessa vida é lutas e eu vou desistir dessa vida. E ele não simplesmente diz, eu vou aceitar que é assim, eu vou curtir a vida, porque depois disso acabou, não tem mais nada. Paulo fala, não, existe uma outra opção. Existe uma outra opção aqui. Quando Paulo diz aqui, Paulo ele encontrou a esperança, ele fala, nesse texto aqui nós vemos que Paulo lhe apresenta, ele mostra, ele dá uma outra postura para nós e fala, não, meus irmãos, existe esperança, não desistam. Deixa eu falar para você o que é essa esperança. E aí ele diz então, veja lá, no versículo 16, encontrando a esperança, Paulo diz, por isso nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Lembra que eu falei que a esperança é algo futuro que você espera. É algo que você imagina que vai trazer benefício para você e algo que não te deixa desistir. Paulo aqui, ele encontrou a esperança, uma glória futura. Ele fala para nós que essa glória, que o que tem, vai durar para sempre. E não só vai durar para sempre, ela vai ser renovada a cada dia. E por causa disso, Paulo não podia desistir. Paulo não podia desistir. E o que eu acho interessante aqui, então, é que nós temos dois homens. Nós temos, de um lado, Camus. Que quando eu falo Camus aqui, eu espero que os irmãos entendam que eu estou falando, que é a maioria de nós. Talvez você esteja aqui na igreja, mas eu preciso crer que mesmo aqui entre nós, talvez haja você que ainda espera, que talvez o seu trabalho, talvez a sua família, talvez o seu casamento, talvez seu vizinho, talvez alguma coisa daqui vai trazer aquela... Ah, encontrei algo que eu posso me apegar. Encontrei algo que pode me dar mais um fôlego. Talvez para mais 6 meses, talvez para mais 1 mês. E aqui nós vemos então, de um lado Camus, de um lado Paulo, dois seres humanos, de carne e osso, como eu e você. Um encontrou esperança e o outro não. E eu quero sugerir para você que a razão de que Camus nunca pôde encontrar esperança é porque nós somos seres eternos, a Bíblia diz. E se nós buscarmos qualquer outra coisa que não seja eterna para satisfazer os nossos desejos eternos, nós nunca poderemos encontrar. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Porque nós somos seres eternos. Santo Agostinho diz o seguinte: Senhor, Tu nos criastes para Ti. Enquanto não voltarmos para o Senhor, jamais encontraremos descanso. E eu brinco, eu falo que nós somos como a internet. Quando cai a eletricidade, o computador, o modem, ele está tentando fazer conexão lá com o hub, conexão lá com a rede. E ele manda o sinal e não volta, está desconectado. Nós somos assim. Enquanto nosso coração não encontrar no Senhor esse descanso, nós continuaremos mandando sinal para qualquer coisa ao nosso redor. E que é o que o Camus está falando. Embora Paulo, ele diz o contrário, ele fala: eu encontrei esperança, porque eu sei que eu sou um ser eterno, Deus me criou para viver eternamente, Deus me criou para Ele, e porque eu encontro nele a minha esperança, eu posso descansar. Essa é a grande diferença. Qual é então essa esperança que Paulo diz? Paulo é muito claro nesse texto e ele vai dizer para a gente qual é essa esperança que é eterna, que tem o tamanho da eternidade e a capacidade de me satisfazer. Ele vai dizer aqui para nós, no versículo 6: pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo revela para nós aqui a razão, o motivo dessa esperança, a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo está falando o seguinte para nós: o Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo é a minha esperança. Jesus Cristo é a minha esperança. Paulo está lembrando para nós o seguinte, que Deus nos criou, Deus nos fez para vivermos eternamente. Mas o nosso desejo, o meu e o seu desejo, Deus nos criou para Ele, Deus na sua eternidade, um dia Deus falou: eu vou compartilhar da minha glória com vocês. Deus, um Deus triuno, um Deus autossuficiente, Ele falou: eu vou compartilhar com vocês de quem eu sou, da minha grandeza, da minha glória com vocês. E por isso Deus criou todas as coisas. Deus não criou tudo porque Ele precisava de algo. Deus é Deus, autossuficiente. Mas Deus é Deus e Ele criou porque Ele quis se dar. Deus é um Deus que se dá e Ele criou e Ele se deu e nos criou para Ele. Mas um dia nós olhamos para Deus e falamos: não, eu vou ser meu próprio Deus. Eu vou ser autônomo. Eu não preciso de Deus. Que foi o que os nossos pais, Adão e Eva, fizeram. Viraram para Deus e falaram: não, eu vou ser um Deus melhor. eu vou cuidar, eu sei, afinal de contas, o que é melhor para mim. E nós sabemos então a história do que aconteceu. Mas o mais bonito de tudo isso é que Deus, ainda assim, Deus não desistiu de nós. Deus falou, tudo bem, eu entendo, mas eu não vou desistir de você. E nós vemos a história então que Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou e redimiu para si um povo. E Deus está redimindo um povo para si, um povo que crê de fato que Deus é suficiente para eles. E é isso que Paulo está falando para nós aqui, que em Cristo, essa glória de Deus manifesta na pessoa de Jesus Cristo, expressada pelo Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo para nós, é onde nós encontramos essa esperança. A promessa de Deus, e que um dia Deus vai redimir e restaurar todas as coisas como deveria ser. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Mas preste atenção aqui, porque tem um versículo 7 que fala o seguinte. Agora nós mesmos somos como os vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Deixa eu fazer uma pausa rapidinho para nós aqui entendermos uma coisa bem importante. Se eu chegar numa igreja evangélica, num meio cristão, ia falar, sim, sem dúvida, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Salvador, Ele morreu pelos meus pecados, Ele pagou pelos meus pecados na realidade. Eu creio nisso de verdade, Ele fez isso por mim. Mas o que Paulo está falando aqui vai mais do que nós simplesmente conhecermos essa verdade. Paulo vai além aqui para dizer para nós que isso é mais do que um conhecimento cognitivo. Olha o que ele diz aqui. Esse grande tesouro. Paulo está falando para nós que Jesus Cristo, ele é mais do que um conhecimento, ele é mais do que uma doutrina, ele é um tesouro. Ele é um tesouro. E Jesus, numa das suas parábolas, Jesus ele descreve de maneira perfeita o que significa isso. Para nós entendermos o que Paulo quer dizer com tesouro aqui, vamos ver então o que, que Jesus diz nessa parábola sobre si mesmo ser o tesouro. Veja o que ele diz aqui, Mateus 13, versículos 44 a 46. Jesus diz o seguinte, o reino dos céus, e quando Jesus ele fala do reino dos céus, ele está falando desse evangelho, dessa restauração, dessa redenção que Deus está fazendo. É como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo, e em seu entusiasmo ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha, e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou tal pérola. Jesus está falando o seguinte, eu sou o tesouro. Existe uma tremenda diferença de nós conhecermos e sabermos que Jesus, ele é esse Salvador, que Jesus, ele é quem tira o pecado do mundo, que Jesus é aquele que morreu por mim na cruz, e eu, de fato, entesourá-lo. Presta atenção nas palavras de Jesus aqui. Quão profundas são as palavras de Jesus. Jesus, ele conta essa parábola, duas parábolas muito semelhantes, mas tem o mesmo foco, o tesouro. Jesus, ele mostra, então, que existem dois tipos de pessoas aqui. Tem aquele que, por acidente, ele encontra, então, um tesouro, e tem aquele que está buscando, aquele que está à procura de algo de grande valor. E eu creio que entre nós, seja online, seja aqui, onde você vive, você conhece, nós temos essas duas pessoas. O que Jesus está falando aqui é o seguinte, seja você que teve o privilégio de crescer e talvez de ser exposto a Jesus, ser exposto ao Evangelho desde cedo, seja você aquele que está à procura de uma razão, de um sentido, de um valor, de algo para viver. Jesus está falando, eu sou o tesouro. E aqui é o grande negócio. E ele diz, a menos que você venda tudo, tudo que você tem, você nunca poderá ter esse tesouro. Em outras palavras, Jesus está falando: sou eu e mais nada. Sou eu e mais ninguém. Jesus está falando: se eu sou o tesouro, você não pode ter nada mais. Jesus está falando: eu sou o tesouro, e a menos que você venda tudo que você tem, você jamais me terá por completo. A menos que você se desfaça de você mesmo, você jamais me terá por completo. Jesus está dizendo o seguinte: que a menos que você coloque toda a sua vida a meu dispor, onde você se desfaça, você jamais de fato encontrará e terá esse tesouro e terá essa esperança que Paulo diz. Essa é uma palavra dura. Essa é uma palavra dura, mas é uma palavra verdadeira. Porque quando Jesus ele fala: eu sou o tesouro, e a menos que você abra mão de todo o resto, Jesus está falando, você nunca jamais encontrará satisfação, porque eu sou incomparável. Jesus está falando, eu sou incomparável para esta vida e para a vida vindoura. Não existe nada que você vai encontrar que seja capaz de te satisfazer e te dar esperança como eu. Você não pode ter Jesus como tesouro e qualquer outra coisa no mesmo nível. É como eu ser casado com duas esposas e falar que eu amo as duas esposas 100%. É impossível. Jesus está falando é: ou eu sou o tesouro, ou você vai colocar outra coisa na sua vida como tesouro. Cristo é a nossa esperança, porque Ele é eterno e grande o suficiente para abranger todos os aspectos da nossa vida. Como Paulo fala, tudo é dele, tudo é por ele, dele são todas as coisas. A nossa identidade em Cristo. Nossa carreira profissional em Cristo. Nossa família de Cristo. Nosso dinheiro de Cristo. E assim por diante. Cristo é a nossa glória. E Paulo ele continua então, após nos mostrar o tesouro que nós temos, Jesus Cristo, ele vai dizer também no versículo 7, ele vai dizer o seguinte: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Paulo está dizendo para nós aqui o seguinte, meus irmãos, ele está falando: olha, eu sei que a vida é dura, eu sei que você é apenas um humano frágil, de barro. Paulo não espera que nós sejamos super-homens. Paulo está falando, a vida é dura, e às vezes vai ser dura. E ele está falando, nós somos simplesmente humanos, e tudo bem, porque existe um tesouro dentro de nós. Existe um tesouro dentro de nós. E por que isso é importante? Porque nós vamos entender que o vaso, no primeiro século, o vaso ele é apenas um utensílio. E o vaso ele era usado para guardar tesouros e para guardar esterco. O que Paulo está falando para nós é o seguinte: nós somos apenas um utensílio, somos apenas um vaso. E o valor do vaso depende do que está dentro dele. O valor da minha carteira depende do quanto de dinheiro eu tenho dentro dela. Hoje minha carteira não vale nada. Meus irmãos, quando Cristo é o tesouro da sua vida, o seu valor é o valor do tesouro. Quando Cristo é o tesouro da sua vida, o seu valor não é o que as pessoas dizem, o seu valor não é o que você faz, o seu valor não é o que você não faz. O seu valor é Cristo em vocês. Nós somos apenas um vaso. Somos apenas um vaso. E essa esperança de Paulo e a nossa esperança, então, Paulo está falando, olha, essa esperança não é um lugar, essa esperança não é uma coisa, essa esperança não é um evento, essa esperança é uma pessoa. Jesus Cristo. E quando nós compreendemos isso, então, Paulo ele vai começar a falar para nós aqui, então, qual é o efeito que esse tesouro tem na vida de nós. Porque se Cristo é o meu tesouro, então, a partir do momento que Cristo é o meu tesouro, eu sou livre. Eu não preciso de mais nada para trazer significado para a minha vida. Eu não preciso de mais nada para trazer para mim valor na minha vida. Eu não preciso de mais nada. Eu sou livre, porque eu tenho o maior tesouro de todos em mim, que é Cristo. Meus irmãos, quando nós temos Cristo como nosso tesouro, isso deve afetar como eu e você vamos viver cada dia das nossas vidas. Cada dia das nossas vidas. Quando Cristo é o nosso tesouro, eu não coloco mais a minha esperança na minha esposa, nos meus filhos, no meu trabalho, na minha igreja. Cristo é a minha esperança. Quando Cristo é meu tesouro, eu sou livre simplesmente para ser um vaso, para ser usado. Para ser usado. E Paulo vai dizer isso para nós. Veja bem quando ele diz. Antes de nós entrarmos nos detalhes aqui, tem duas palavrinhas muito importantes que Paulo usa nesse texto. A primeira delas é por isso. Ele fala, por isso nós não desistimos. E ele fala, pois. Pois essas aflições, pequenas e momentâneas. Paulo está falando para nós aqui o seguinte. Por isso, por causa dessa esperança que eu tenho em Cristo, eu não desisto. Por isso, por causa dessa esperança, eu não desisto. Porque eu tenho um tesouro. E ele fala, pois a minha esperança, ela não pode ser comparada com esta realidade. Por mais difícil que seja, por mais difícil que eu tenha que passar, ela não pode ser comparada a isso. Por isso, também eu não desisto. E Paulo diz como essa esperança nos afeta no dia a dia. E ele vai mostrar aqui, com um jogo de palavras, como eu falei, quase que poético. Veja o contraste que ele faz aqui entre o homem exterior e o homem interior. Paulo está mostrando para nós aqui, então, o seguinte, que existem duas maneiras de nós focarmos na vida. Ou nós vamos focar no exterior, ou nós vamos focar no interior. E Cristo está interessado no interior. Cristo está interessado em olhar para a minha vida e para a sua vida e transformar de dentro para fora. De fora para dentro, nós vamos para o exército. O exército coloca todo mundo igualzinho. Cristo transforma de dentro para fora, verdadeiramente, autenticamente. E Paulo diz aqui então esse contraste para nós. Veja aqui, ele diz, o homem exterior está morrendo. Isso aqui tudo um dia vai acabar. Mas ele fala, o homem interior está sendo renovado. As aflições aqui, elas são pequenas. E a palavra que Paulo usa aqui é uma palavra para dizer leve. Ele está dizendo, as nossas aflições são leves, comparadas com o peso da glória que Deus tem reservado para nós. A palavra glória, quando a Bíblia diz glória, ela tem essa conotação de peso. E ele está fazendo um contraste aqui, falando, olha, essas aflições que eu e você passamos, elas são leves em comparação à glória que Deus tem reservada para nós. E ele continua dizendo que as nossas aflições são momentâneas, enquanto que essa glória vai durar para sempre. E ele diz que a vida aqui nós temos é aquilo que nós podemos ver, é o que temos. Mas ele diz, em Cristo nós temos aquilo que nós não podemos ver. E esse homem interior, então, ele é renovado dessa maneira. Ele é renovado dessa maneira. E aqui Paulo, então, o que ele está fazendo? Paulo está nos dando uma perspectiva de como olhar a vida. E quando nós temos essa perspectiva, tudo muda. Porque quando eu entendo que Deus tem uma glória para mim e para você, isso dá uma perspectiva de vida. Porque eu olho para a minha luta, eu olho para a minha aflição e eu falo, isso jamais será desperdiçado. Deus vai usar até as minhas lutas para me renovar interiormente. Deus vai usar o meu chefe chato, que não é o meu caso, ainda bem que meu chefe não entende português, para me renovar. Deus vai usar as nossas lutas na esperança de que quanto mais nos apeguemos a esse tesouro, Ele vai nos renovar de dentro para fora. E aqui então, vamos ver então como nós nutrimos essa esperança no dia a dia para nós. Nós vamos entrar então aqui no segundo ponto. Além de encontrar esperança, nós precisamos nutri-las. E Paulo lhe dá aqui os motivos para nós fazermos isso. Veja o que ele diz no versículo 16. Ele fala o seguinte: por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Quando Paulo fala por isso, ele está necessariamente apontando aos versículos anteriores, do verso 6 ao verso 15. Mas ele diz uma coisa interessante aqui. Ele fala: por isso nosso interior está sendo renovado. O que significa isso? Deixa eu falar para vocês o que não significa. Paulo não está falando aqui que essa esperança que é Cristo, que Cristo precisa ser renovado. Ele não está falando isso. Não é Cristo que precisa ser renovado. Não é a glória, a grandeza de Deus que são incompletas, insuficientes, que precisam ser renovadas. Não é isso. Que precisam ser melhoradas. Não é isso que ele está falando. Não é o tesouro que precisa ser renovado. A melhor explicação vem do próprio Paulo, no capítulo 3 de 2 Coríntios, quando ele diz aqui no versículo 16: contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, quem está sendo renovado? Quem está sendo transformado? Nós. E qual é essa transformação? Quando Paulo diz aqui que nós precisamos ser renovados, faz todo o sentido agora. Porque se Cristo é o tesouro e o final, o objetivo final que Deus está operando na minha vida e na sua vida, nos transformarmos à imagem de Cristo, e Cristo é a nossa esperança, faz todo o sentido nós sermos renovados. Se a nossa esperança vai ser renovada, ela precisa ser renovada de Cristo. Ela precisa ser renovada a sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo a cada dia. Porque quando somos transformados à imagem e semelhança de Cristo a cada dia, estamos cada vez menos focados com as coisas deste mundo e cada vez mais focados com as coisas do Reino. E por causa disso, a nossa esperança, então, quando eu mudo de perspectiva, a forma como eu olho a vida se renova dentro de mim. Quando eu olho para um Deus soberano, onipotente, capaz de todas as coisas, que me ama infinitamente, e o seu amor não é baseado no que eu fiz, no que eu deixei de fazer, mas é simplesmente baseado naquela cruz onde Ele foi morto. Quando eu entendo isso, não há outra maneira de eu viver senão a minha esperança ser renovada. É o que Paulo está falando para nós. É o que Paulo está falando para nós aqui. Primeiro ele diz então aqui que nós somos vasos de barro, frágeis. Para quê? Para que o tesouro e o poder de Deus se manifestem, ele diz no versículo 6 e 7 aqui. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro. Assim fica evidente esse grande poder que vem de Deus e não de nós. Meus irmãos, quando nós de fato enxergamos dessa maneira, nós compreendemos que tudo o que acontece nessa vida tem um propósito. Nada, meus irmãos, prestem atenção nisso. Todas as nossas lutas, dificuldades que nós passamos nessa vida, elas não são desperdiçadas na economia de Deus. Deus está falando para nós aqui, Paulo está dizendo que Deus ele vai usar isso para nos renovar, nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho amado. Pensem um pouco na implicação disso. Deus que te ama, Ele está falando, eu te amo tanto que eu vou transformar a sua vida, não no Maurício melhor. Eu não vou fazer uma reforma no Maurício. Eu vou transformar a imagem e semelhança do meu Filho amado. Meus irmãos, e ele segue aqui para dizer então que nós precisamos ser renovados a cada dia. Por que isso? Porque nós somos vasos frágeis. As pressões do dia a dia, de vez em quando um vaso de barro, se você pressiona ele, ele trinca. E quantos de nós temos nossas trincas? Quantos de nós, na pressão, nós... dói. Meus irmãos, dói. Mas são nesses momentos onde nós podemos olhar para o tesouro que Deus depositou em nós. E a cada dia sermos renovados, então. Paulo está aqui, então, argumentando que, embora o seu físico exterior se identifique mais e mais com a dor e o sofrimento da cruz de Cristo, o seu interior se transforma para se identificar cada vez mais com Cristo glorificado. E é nisso, meus irmãos, que nós precisamos nutrir a nossa esperança. Deixo de maneira bem rápida daqui para nós 5 razões que nutrem a nossa esperança. 5 razões, bem rapidinho, que nós pegamos nesse texto. 5 razões de cunho pessoal, a igreja, o reino de Deus, a glória de Deus e a fé em Deus. Paulo, ele se apega a essas coisas. Paulo sabe que Cristo é a sua esperança e ele olha da maneira como Deus age nessas 5 esferas da nossa vida para ele, então, se lembrar dessa esperança e nutrir a sua alma dessa esperança, porque Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de nós. E isso aqui é a maneira como nós vemos isso. Primeira coisa de cunho pessoal. Ele vai dizer aqui no versículo 4 a 6, ele diz o seguinte: o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que Paulo está falando para nós aqui, meus irmãos, é o seguinte: se você está aqui hoje e os seus olhos foram abertos um dia, considere-se privilegiado. É o que Paulo está falando. Meus irmãos, Deus abriu os seus olhos para você enxergar a Cristo um dia. Isso, meus irmãos, é um privilégio. Você não fez nada para merecer isso. Deus decidiu intervir na sua vida e falar: eu vou abrir os seus olhos e você vai me ver, e você vai ver quão bonito e quão brilhante esse tesouro é. Nossos olhos foram abertos. E se você está aqui, está online, e você não tem os seus olhos abertos ainda, mas você está ouvindo isso, clame a Deus que te abra os olhos para ver essa grandeza que é Jesus Cristo. Esse tesouro maravilhoso que ele é. E ele vai dizer também, a segunda razão é a igreja. Olha o que ele diz: o bem e a unidade da igreja. Olha só, assim enfrentamos a morte no verso 12. Mas isso resulta em vidas para você. O que Paulo está dizendo para nós aqui é o seguinte: Paulo está falando para mim e para você que é o seguinte, que Deus, ele está salvando, redimindo a sua igreja. Um dia Deus irá apresentar, Jesus irá apresentar a sua noiva, nós, a igreja, para o Pai. E segundo Efésios, Paulo nos diz que essa noiva será perfeita, sem mácula. Meus irmãos, isso somos nós, a igreja. O que isso significa na prática para mim e para você? Significa que quando nós, como igreja, caminhamos juntos, como uma unidade, como uma comunidade verdadeira, que nós chegamos um para o outro falando: está doendo! E você fala: meu irmão, eu sei que está doendo. Em vez de te dar uma resposta enlatada, eu vou sentar com você, eu vou chorar com você, nós vamos orar juntos, nós vamos buscar a Deus juntos, nós somos uma comunidade que chora junto, que se alegra junto, que dói junto, que ri junto. É isso que Paulo está falando para a gente. Se encorajam nisso. Deus deu para vocês uma comunidade. Igreja não é domingo, igreja é comunidade. E Paulo está falando: usem dessa comunidade para nutrir essa esperança que é Cristo. Terceira razão, o reino de Deus, a expansão do reino e a proclamação do Evangelho. Veja que Paulo diz, continuamos a pregar. E ele fala também, tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá mais ações de graças. Paulo está falando, Deus deu à igreja para vocês se nutrirem uns aos outros. Mas não deu à igreja para vocês se fecharem uns nos outros. Esse tesouro, ele precisa ser manifesto, esse tesouro ele precisa ser expressado, esse tesouro ele precisa alcançar outras pessoas que não conhecem esse tesouro. E quando nós então lembramos que a minha vida não é a minha vida mais, mas ela vive por um propósito maior que eu, a minha vida então ela renova essa esperança. A quarta razão, a glória de Deus, a suficiência de Deus, a dependência em Deus, levam à glória de Deus. Versículo 7 e versículo 15 diz assim, agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro, assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Meus irmãos, quando nós somos autênticos, verdadeiros uns com os outros, se eu chegar aqui e tentar falar que eu sou um super-homem, que esperança você tem quando você olha para a sua vida, para você mesmo? Mas quando nós chegamos um para o outro e falamos, nós somos pecadores, mas não abandonados, pecadores redimidos pela graça de Deus, nós podemos encorajar uns aos outros. E isso traz glória a Deus. Que é Deus quem faz isso, não é você. No versículo 15 diz, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. O fim da vida cristã é a glória de Deus. Quando Deus ele é glorificado, a alegria total é nossa. E a última razão, a fé em Deus. Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deixa eu falar uma coisa para você, a fé em Deus ela não é um sentimento e nem uma confiança cega. A fé em Deus é essa coragem de falar, eu tenho esse tesouro, Jesus Cristo. E esse tesouro é uma pessoa. É uma pessoa. E eu conheci essa pessoa. E eu vou confiar no caráter dessa pessoa que não pode falhar, que não pode mentir e que vai estar comigo como ele prometeu. É disso que Paulo está falando quando ele fala daqui da fé. Olha o que ele diz, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e que durará para sempre. Eu preciso crer que seja o que está acontecendo na minha vida hoje, Deus está trabalhando, não para que eu tenha um emprego melhor, Deus está trabalhando para que eu seja transformado à imagem de Cristo e que um dia os meus olhos se abrirão e eu verei a Cristo face a face. Essa é a nossa esperança. E ele diz, então, no versículo 18, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não podemos ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Quem vai durar para sempre? Cristo. Cristo. Por isso ele é a nossa esperança e o nosso tesouro. A esperança que temos em Deus, o Espírito Santo nos transformar à imagem de Cristo, a esperança de que Deus não completou a sua obra na minha vida ainda, a esperança de que um dia, na ressurreição, nós não mais precisaremos da esperança, não sei se você já pensou nisso, naquele dia nós não iremos precisar mais de esperança, quando os nossos olhos um dia se abrirem e nós virmos a Cristo face a face, não vai precisar mais de esperança. Mas até lá, nós nos apegamos a isso. Vamos concluindo e aplicando isso para a nossa vida. Peço desculpa aos irmãos pelo tempo. Paulo, ele vai dizer o seguinte para nós, a primeira aplicação para nós aqui, que a esperança, ela é uma pessoa. A esperança é uma pessoa. E Cristo é o nosso tesouro. Veja o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 32. Se ele, Deus, não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por nós, acaso não nos dará todas as coisas? Paulo está falando o seguinte, olha, Deus já te deu tudo de mais precioso que ele tem, seu próprio filho. Você duvida que Deus não vai te dar o que você precisa? Ele já te deu o que você precisa. Cristo é o nosso tesouro. E a pergunta e a reflexão que eu deixo para você é o seguinte, qual é o seu tesouro? Qual é o seu tesouro hoje? Seja qual for, é lá que você está colocando a sua esperança. É Cristo a sua esperança e o seu tesouro? Segunda aplicação para nós, que nós somos vasos feitos para servir. Nós não podemos nos esquecer que Cristo é o tesouro, não você. Cristo é o tesouro. Nós somos vaso. E o vaso, ele só existe, ele só serve para servir. Só isso. Só serve para servir. Ele é um utensílio de serviço. O caráter do cristão é servir e não ser servido. E isso é muito prático. E eu, como meu ministério é com homens no Canadá, eu trabalho muito com homens no Canadá, e eu digo para os homens constantemente, eu falo para eles, quando você chega em casa do seu trabalho, não é que o seu dia acabou e você vai sentar na cadeira e colocar o pé no sofá e aí gozar do seu descanso merecido. Quando você chega em casa, é apenas o segundo turno do seu trabalho. Nossa obrigação é servir. Ao ponto de nós irmos para a cama exaustos. Eu só vou dar uma pausa aqui, porque isso é uma coisa que eu lido todos os dias no meu trabalho. Uma das razões que nós vemos do porquê, dentro da igreja e fora da igreja, a pandemia da pornografia é algo tremendo. Principalmente entre homens. Por quê? Porque a maioria dos homens que eu conheço, eles chegam na sua casa, eles têm tempo nas suas mãos. E com tempo nas suas mãos, você faz o que você quer. Agora, se nós chegamos, se nós servimos, se nós estamos constantemente procurando a servir, eu garanto para você, você não vai ter tempo para isso. Não sei se você sabe disso, pelo menos na América do Norte, o perfil de homens, perfil de pessoas que consomem e compram videogames, nada contra videogame aqui, tá? É da idade de 25 a 35 anos de idade. São as pessoas que mais gastam comprando videogame. Você vai falar, pô, isso é coisa de adolescente? Não. Por quê? Porque de alguma maneira, nós homens, nós não estamos servindo como deveríamos. Pergunta para nossa reflexão prática disso. O tamanho da sua postura de serviço, sem esperar nada em troca, irá dizer o tamanho da sua liberdade e desapego a esta vida e o tamanho do seu tesouro. A maneira como você conduz a sua vida de serviço, ela vai dizer qual é o tamanho do seu tesouro. E eu termino com uma história que todos conhecem muito bem, que é a terceira aplicação. Nós precisamos ser quebrados. Todos vocês conhecem essa história de Gideão, né? Gideão, então, um homem ali que Deus, que o anjo do Senhor chegou-se até ele e falou, homem varão valente. E Gideão, então, Deus ordena Gideão para ele chamar os homens e montar um exército, e Deus vai diminuindo o exército ao ponto de chegar 300 pessoas. E aí Gideão fala, beleza, agora é só pegar as espadas, vamos pegar as armaduras, e aí vamos para o pau. E Deus fala, não. Vai pegar um vaso. E dentro desse vaso você vai colocar uma tocha. E aí quando você chegar lá no morro de batalha, lá no topo à noite, você vai quebrar o vaso. E você vai gritar pelo Senhor e por Gideão. E quando isso acontecer, o exército inimigo vai se confundir e eles vão se matar. Eu acho muito interessante esse texto. Deus nos deu um tesouro, Cristo. Nós somos o vaso. Cristo só vai aparecer quando o vaso quebrar. A tocha só apareceu quando os homens quebraram o vaso. Quando Gideão quebrou o vaso naquele momento, a tocha brilhou. Cristo irá brilhar na minha vida e na sua vida quando nós formos quebrados. É por isso que Paulo dizia em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando ele fala Cristo vive em mim, ele não está simplesmente falando que eu tenho Jesus dentro de mim, ele está falando, não. Cristo vive em mim e através de mim. É isso que ele está falando. E para Cristo viver através de mim, eu preciso morrer. Eu preciso ser quebrado. Meus irmãos, esta é a esperança que nós temos. E nós vamos caminhar para a ceia do Senhor nesse momento. Eu queria lembrar aos irmãos do seguinte. O Senhor Jesus, ele suportou todas as pressões possíveis nesta vida. Toda dor, toda dificuldade. Tudo e mais. A Bíblia diz que ele carregou sobre si o meu pecado e o seu pecado. Nesse momento de dor, de dificuldade, Cristo não desistiu. Ele suportou a cruz. E porque ele suportou a cruz, Cristo foi esmagado para que eu e você, pela graça de Deus, não sejamos. Para que eu e você possamos ter em Cristo esta esperança que se renova em nós a cada dia, a cada dia. Essa é a graça de Deus na minha vida e na sua vida, de nós não termos que ser esmagados, porque Cristo foi esmagado no nosso lugar. É por isso que nós celebramos a ceia. É por isso que nós, como igreja, nos separamos um tempo e lembramos do seu sacrifício.